Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Parte esperando pelo velho amigo, que dormia regaladamente à sesta, ele sentou-se entre uma estante repleta de livros e uma mesa coberta de papéis. Na parede branca sobre a secretária, balançavas, agitadamente, havia ração da janela, a folha de um calendário, marcando o dia desde dezembro de 1887. Mais acima, numa oleografia, ostentava-se num fundo do muito azul sem envernizado, e de mar, a grandiosidade americana de New York, da pátria de Morton. Sobre a pele de tigre javelha, estendida ao pé do sofá, caíra o número de New York Herald, escorregado para Ali, das mãos do leitor somnolento, uma hora antes. Octávio levantou-o e pôs-se a léu machinalmente. Estava assim, havia uma boa meia hora, quando o Dr. Morton, de chinelos e casaco de linho, apaparreceu risonho. Pôde dispensar-me seu dia, doutor, ou terá algum compromisso? Nenhum, agora o meu urico, trabalho, são as 2 horas de classe ali, no qual colégio não tenho forças para mais, estou gasto. Bem, nesse caso, podemos conversar. Perfeitamente. Alas, deixe-me primeiro mandar vir cerveja, está um calor danado. A família intixiu sento e doutor chamou uma criada branca que sardenta, e de avental azul de riscado, que ia pelo corredor, e ordenou que lhe levasse cerveja e copos. Momentos depois, saboreando-a para ele. Melhor e mais? Saudável das bebidas, fez ao seu ex-discípulo signal de principiar. Sou disposto a ouvir. Desejo que se sinta ainda mais disposto a falar, respondeu Octávio, e aproximando-se do velho, continuou. Por estranho que lhe pareça o que vi-me o pedir, rogo-lhe que me acredite desinte de ressado e sincero. Como sabe, fui muito novo para a Europa, desconhecendo detalhes, mesmo os mais íntimos de família. Sabia que meu pai tinha um irmão mais Gabriel, com quem nunca ouvi, se de quem raramente ouvi falar. O que era, e onde morava esse irmão de meu pai, pouco me importava a mim, que tinha sempre outras coisas tem que pensar. Diz... Anou um homem ingrato, valor, frivolo e desessoçado aos seus. Proibiam-me em queno que retisse o seu nome, quando acaso ouvia, e foi talvez fá aí que nasceu a minha ir.
Diferença!
Voltando, porém, rodar o papa, depois de 10 anos, encontro em casa uma filha desse homem. Indaguei da maneira porque aí fora admitida, como e porque se fizeram as pazes, e responderam Mirek. O doutor Morton foi quem se meteu nisso e o... Melhor do que ninguém... Poderá que pô, cor 104 a família Memedeiros e tudo. Ora aí está porque vim bater à sua porta, meu caro amigo.
Seu pá.
Sim, porque não se dirigiu de preferência a ele. Tem-me recordar-lhe cenas dolorosas, respondeu Octávio, embaraçado. Fez bem, eu como mero espectador, sou mais imparcial. E o doutor Morton, enchendo de novo o copo, principiou, com o seu acentuado sotaque em inglês, uma história longa cortada de vez, enquanto por pequenas observações de Octávio. Uma tarde, havia muitos anos, recebera a visita de Gabriel Medeiros, que o ia procurar para mestre de sua única filha, Eva, e de um afilhado Paulo. Morton aceitara o cargo e 2 dias depois seguia num trole até uma mangueiral, nome da fazenda. Sei, interrompeu Octávio, já lá estive. Ah, já? E depois de 30 de frases relativas ao sítio, continuava o velho fio da narrativa. Chegando ao mangueiral, fora apresentado do a dona da casa, uma fluminense muito distinta e amável, cheia de aí atenções e delicadeza. Eva viera lhe oferecer o rostinho cora do, enlaçando-o nos seus bracinhos redondos, Paulo, magrito e pálido, prestara grande atenção às suas palavras, e assim correra. Amavelmente a primeira lição. Desde esse dia não a família Medeiros 105 o deixara de ir ao mangueiral 3 vezes por semana, tornando-se a pouco e pouco coíno uma pessoa da família. Gabriel Medeiros era um homem empreendedor e arrojado, a mulher, uma santa Eva, sócio, e se não ia lá um grande talento,
Guareto Gautier e Activa Paulo.
Já o conheço, tornava Octávio. Um excelente rapaz, afirmava que estrangeiro, fazendo uma pausa para beber uns goles de cerveja, depois, sempre no mesmo tom, continuava dizendo que, ao cabo de 2 anos de lição, ele, Morton, caíra gravemente doente com uma febre perniciosa. Os médicos aconselharam-lhe mudança de ares, e o bom Gabriel Medeiros lá o levou para o mangueiral. Passara aí um mês delicioso, vendo-se cercado de carinhos, como se de fato pertencesse à família. Fora em que uma vez, enquanto as crianças brincavam no jardim e a da dona da casa cozia noutra sala, que Gabriel Medeiros, no seu escritório, vendo de longe a ilha, lhe contara à janela, numa adorável despretensão, a sua vida toda. Jamais recebera prova de amizade e de confiança tão captivante como essa. Octávio rebrou de atenção, fichando sem pestanejar os seus belos olhos castanhos no rosto paulido e amolecido do velho. Seu avô, dizia Morton, era um homem ambicioso e, vamos lá. Ignorante, acudiu Octávio, 106 a família Medeiros e o termo. Evaziado o último gole de cerveja, a narração seguiu sem a menor paragem. Era o caso que o avô de Octávio casara as filhas e filhos sem lhes consultar absolutamente à vontade. Aos 15 anos as meninas tinham maridos escolhidos a dedo por ele. Aos rapazes poupava ele também o trabalho da escolha, calculava fortunas, combinava a historia, isás. Era só dizer ao filho, fulana convém-te, já falei ao pai, está tudo decidido. Gabriel Medeiros era o último filho, enquanto crescia a herdeira do homem mais rico do município, mandou estudar a São Paulo. A pequena foi se desenvolvendo, como não era feia. Ou, para melhor dizer, como tinha fortuna, choviam-lhe os pretendentes, mas o negócio estava já tratado entre os pães, e embora não soubessem disso nem o Gabriel nem a tal moça, o caso é que eram noivos. Vendo a futura nora de vestidos compridos, o velho Medeiros escreveu ao filho, ordenando-lhe que deixasse os estudos e viesse, mas Gabriel tinha tomado gosto pela historia e concluiu os exames do 2 anos. Rogou ao pai que o deixasse, falou-lhe de futuras glorias que e de elogios dos lentes. A nenhum pai deixa de sorrir a ideia de ter um filho doutor. Foi concedida a licença, depois de pedida a transferência para a racalização do casamento à família da noiva, que a deu de si má vontade. A família Medeiros 107, por esse tempo o comendador Medeiros, padrinho Octávio, já era casado e responsável por uma casa importante, e tendo sofrido um grande abalo com geadas consecutivas, recorreu ao futuro sogro do irmão, que lhe abriu pronta e gentilmente a carteira. Com os largos juros do estilo, correram muitos meses, os pretendentes, desanimados, foram abandonando o campo e o pai da moça incitava para que se realizasse em breve prazo o casamento contractado. O velho Medeiros chamou seu filho Gabriel à fazenda e declarou-lhe que resolvera calo nesse mesmo mês, deixando-o depois em liberdade para continuar os estudos. Gabriel, Atoni, disse serenamente que já tinha feito a sua escolha e que prometido o seu coração. O pai, desapontado, quis convencê-lo de que se devia casar com a tal moça e falou-lhe no seu compromisso de há tanto tempo. Em vão, todas as súplicas, Gabriel negou sempre, e o casamento desmanchou-se com grande despeito do pai da noiva. O estudante voltou para as Paulo sem apoio da mãe que lhe mandava a mesada de ir usando será aos ceutas do marido. Meses depois, morria de um aneurisma. Atribuíram a doença e a morte ao desgosto sofrido com a recusa de Gabriel por engano. O velho sofre há anos. Desesperado com um tremendo golpe, o apertado credor que ameaçou 108 a família Medeiros de penhorar-lhe os bens. O comendador Medeiros ficou alucinado contra o irmão e jurou vingar a morte do pai. A sua vadeira seguiu para São Paulo, onde descobriu com facilidade quem era a escolhida do coração de Gabriel. Era a filha única de um jornalista pobre, chegado do Rio 3 anos antes. Neste ponto o velho Morton parou, fez-se corado e limpava o suor que o inundava, passando repetidamente o lenço pela testa. E perguntou Octávio, quase estrangulado de aflição. E o jornalista recebeu uma carta, dizendo que se não quisesse receber um tiro na noite imediata, partisse nesse mesmo dia com a filha para o Rio ou para mais longe ainda. O jornalista levantou os ombros e, com a consciência tranquila, deixou-se ficar. Na noite seguinte, ao voltar da redação, dobrando uma esquina V, recebeu um tiro que o matou instantaneamente. Octávio estremeceu e, pálido, vacilou na cadeira. O doutor nunuou. Atribuíram o crime à política em São Paulo. Eram essas coisas comuns naquele tempo. Gabriel, vendo a orfã sem amparo, casou-se com ela. Pouco tempo depois, pondo em ordem os papéis do sogro, deu com a maldita carta em que reconheceu a letra do irmão. Despejou lágrimas como uma criança, mas, sacudindo a grande prostração, fanhou-lhe Medeiros 109, e 9 mergulhara, procurou o irmão. O comendador confessou ser dele a carta, mas não ser fiel o crime. Uma circunstância fatal guiara o assassino nessa mesma noite, ou alguém o espiara e, para o perder, realizara ou queria que passasse de uma ameaça. Gabriel, convencido da inocência do irmão, voltou mais tranquilo e estendeu confiadamente a filha do morto à sua mão leal. Quem assassinou o jornalista? Ninguém soube nunca. Gabriel Medeiros retirou-se com Amaro Rio, voltando para São Paulo, quando por morte da mãe implicou Bigo em partilha o Mangueiral. Nessa ocasião, por questões de terras, os irmãos moveram a demanda contra ele, Gabriel venceu-os. Desde esse tempo não se tornaram a falar nem a ver. As irmãs casadas seguiram diferentes rumos, uma para o Ririmé Preto, outra a Caná, outra para o Paraná, a dona Eufrucina. Os dois irmãos morreram e o único que lhe restava, o comendador, evitava-o. Destoso com todas essas ocorrências de família, entregou-se de corpo e alma à lavoura, começou libertando os escravos, contratou colonos, instalou novo cisma, diminuiu em metade a fortuna, luctou, mas a pouco e pouco foi equilibrando os bens. Homem de coração, adorava a família e tinha um verdadeiro culto pelo lar. Foi mesmo ele quem riscou o jardim, gradeou as paredes para que a era subsistisse, ou a família Medeiros vou vontade, que foi ele quem enfeitou o interior da casa e ele mesmo fez, nas suas horas vagas, os elegantes viveiros que lá estão no parque, caprichosos e sólidos. E o Doutor Morton, depois de descrever a na morte da mãe de Eva, quando a pequena tinha 10 anos, e de falar do amor de Gabriel. Então todo voltado para a filha, narrou a impressão que sentira, num dia de muita chuva, em que o mandaram chamar à pressa do Mangueiral. Gabriel Medeiros fora atacado de uma congestão pulmonar, encontrou na cama, um rodo de remédios, com o rosto emarrecido, os cabelos brancos empastastados de suor, um forte cheiro de febre e de sangue exalando-se da sua larga boca arrochada, dende não saíam nunca senão palavras de doçura e de perdão. Morton quis animá-lo, esforçando-se por tornar a voz firme, o enfermo sorriu com tristeza e, estendendo-lhe a mão ardente e seca, disse: escute, eu não quero deixar a minha Eva só nesta casa com Paulo, que não lhe é nada, Sila não tem noivo nem amigas. Lembrei-me de meu irmão, é a única pessoa da família que me resta, quero reconciliar-me. Ele tem filhas, há de ser misericordioso para minha. Fui imediatamente procurar o comendador, Conil e Morton, que as minhas palavras, honra lhe seja feita, apressou-se em a família Medeiros 111.